Esse podcast é uma produção de Supernovas e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
E tá começando mais uma edição do Supernovas Show. Eu nem sei qual o número, porque faz tanto tempo. Eu acho que deve ter um ano que a gente não grava em grupo, em mais de uma pessoa. Hoje eu tô aqui com o Zapit.
Salve, salve, salve. Acho que deve ter aqui uns 80 episódios.
É,
por aí.
Acho que eu acho que é 87 esse. Eu acho.
Caralho, então acho que já tem bem mais do que eu achava.
Tem que fazer alguma coisa especial quando chegar no 100,
hein? É, no 100. No, a gente não fez o de... Não sei se eu participava, mas não sei se você fez algo especial no 69, né? No 69 tinha que ter...
Porra, se não teve, a gente falou toda hora sobre
o jogo Horn.
Tem 100 melhores jogos. A gente faz uma lista de todos os tempos.
Caralho, isso aí é bom, hein? Eu gosto de listas.
Isso aí. Então, tá marcado nosso encontro no podcast número 100. Que a gente tá de volta. De volta nesta porra.
Para a alegria de muitos e infelicidade de outros.
Sempre tem. Supernova Show. Você que tá chegando agora. Você que é novinho. Podcast de variedades dentro do âmbito de games. Vai ter notícia. Vai ter joguinho novo. Vai ter joguinho antigo. Tem coisas legais. Isso só tem uma melhorar. Beleza? Vamos começar aqui com os lançamentos de março, que afinal a gente está no começo de mês, então é nosso dever informar o senhor, a senhorita, dos jogos que vão lançar este mês. Vamos lá! Dia 4 de março, Two Point Museum. 6 de março, Suikoden 1 e 2 HD Remaster, Gating Run. No mesmo dia, Split Fiction e também Fragpunk. Dia 11, Wonders Top. Dia 18, Lost Records, Bloom and Raid Tape 2, que é o segundo capítulo de um jogo que já saiu. Dia 20, Xenoblade Chronicles X Remastered. Dia 21, Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. Dia 25 de março, Tales of the Shire. Dia 27 de março, Atom Fall. Mesmo dia, The First Berserker, Kazan, Alakazam. Dia 28 de março, Inzoi, Early Access. Sem data definida, eu acho que... Eu tô sentindo um cheirinho de cancelamento e não foi tirado da lista. Foi Football Manager, o 2025. Eu acho que esse jogo foi cancelado. É o jogo dela, da SEGA. E eu também tenho Killing Floor 3, a segunda nossa lista aqui. Não tem data, mas é em março. E uma DLC de Rain World para 28 de março, que se chama The Watcher. Essa foi a lista de jogos que estava atualizada já há um tempo. Aí, lá no nosso site supernovas.gg, eu vou sempre atualizando e botando mais jogos. Então aí, meio que rebobinou, deu um reboot e mais jogos surgiram desde então. São eles, dia 4 de março, Grimoire Groves. Mesmo dia, War Robots Frontiers. 5 de março, Wizardden. 6 de março, Eldrador Creatures Shadowfall. Dia 7 de março, Sugardew Island, Your Cozy Farm Shop. Mesmo dia, WWE 2025, Early Access. Não sabia essa coisa, joguei, entrava em Early Access. Dia 10 de março, Beyond the Ice Palace 2. 12 de março, Expelled. Dia 13 de março, Path of Fury, Episode 1. 14 de março, Out of the Park, Baseball 26, 2026. 14 de março, WWE 2025, o jogo full. 18 de março, MLB The Show 2025. 18 também, Rainbreaker. 20 de março, Mudborne. Mudborne, é uma sacanagem que você... 27 de março, AI Limits. 27 de março também, Bubble Ghost Remake e também o Sports Renovations. E por fim, 28 de março, Dollhouse Behind the Broken Mirror. Zapt, seus highlights desse mês, jogos que você quer comer.
Pior que desse daqui, velho, tipo, você falou tanto jogo, esse daqui eu só queria o Xenoblade, que todo mundo fala que essa franquia é muito foda.
É o jogo de Wii U que eu fui pro Switch. O último jogo...
É, mas assim, de Wii. Esse Extension é o décimo jogo ou não tem nada a ver?
Não, ele é um jogo que deixa de ser... anime. Tem personagens meio Final Fantasísticos. E se passa no mundo aberto, tem proporções normais, o jogo é meio realista. E esse mundo aberto é meio que uma nova terra. Tanto que, se eu não me engano, o nome da cidade é New Los Angeles. É bem interessante.
É, eu quis dizer esse, mas o que eu mais quero jogar mesmo no mês de março é o First Berserker Kazan. Caso aqui, por motivo de ser Souls-like. Então eu ainda não tô saturado.
Você jogou um pra preview dele, não foi? Uma demo?
É, eu joguei a demo. É, saiu a demo mês passado. Não sei se a demo tá disponível ainda. Mas, assim, eu gostei bastante da arte do jogo, do gameplay. Tá bem frenético, então eu quero ver como é que vai estar o jogo final.
Teve um joguinho que eu acho que você, os seus olhos correram e você passou por ele. Talvez você queira jogar. Que é o Split Fiction. Split Fiction.
Ah, é, não. Aí...
Daqui a pouquinho, semana que vem aí. Já fez.
Exato.
Inclusive, ele, assim como It Takes Two, quem sabe esse jogo, uma espécie de sucessor espiritual de It Takes Two, né? Mesmo estúdio, mesmo esquema, duas pessoas. É... Se você tiver uma cópia do jogo, você joga com a outra pessoa, joga de graça e em qualquer plataforma. Então é crossplay.
Isso aí é muito foda. O It Takes Two não é assim, né? O It Takes Two você dá pra jogar com a mesma plataforma. Mas essa mudança do Split Fiction vai... Nossa, vai uma mão na roda, velho.
Dito isso, é nóis, EA, é nóis, eu e Zap te jogar.
Bora. Bora ser esse jogo aí, eu quero. Esse jogo... Se ele for, como a gente falou, né? Se ele for 2% tão bom quanto o It Takes Two, já vai valer muito.
Se pá, igual ou mais, hein? Tem cara aqui, tem cara aqui.
Aí. Vai de novo, Fuck the Oscars.
Fuck the Grammy, ou Fuck the Golden Globe. Sim. É... Como agora é o It Takes Two não teve uma história que meio divisível. Uns gostam, outros não gostam. Que é uma briga de marido e mulher. E dizendo que casamentos tóxicos ainda tem jeito. E acho que não é bem assim. Acho que quando você não ama mais alguém, melhor é cada um pro seu lado. E o jogo ensina que o poder do amor pode juntar tudo de volta. Não sei se é bem assim. E aí, por causa disso, pessoas... A parte de história, as pessoas retirariam normalmente. E aí, nesse agora, eu não sei como que vai ser a narrativa.
Ah, já tem alguma sinopse prévia ou não?
Que eu tenho uma coisa, não sei se você tem. Jogo que eu tô muito interessado. Não muito assim de fãzaço, não. Muito assim, ok. Eu não gosto muito de ver os casamentos dos trailers... Ok, eu já quero esse jogo, não vou ver mais nada. E não vou ler mais nada. Mas o pouco que eu sei dele, ele é uma história de uma escritora de ficção científica. E a outra é alguma outra profissão meio que vai de encontro. Meio oposto, assim.
Mas fala que elas são parentes ou algo assim?
Eu acho que é colega de trabalho, alguma coisa assim. Não sei se elas se odeiam e são obrigadas a cooperar uma com a outra. Alguma coisa do tipo, assim.
Então temos fortes chances desse jogo ser... como se diz? Criticado por ser o Hulk, né?
Ah, tem duas mulheres, né? Já sabe.
É,
o Hulk vezes dois.
Cara, é o Hulk 2. Vou inventar o Hulk 2.
O inimigo agora é outro.
Nossa.
O inimigo agora é dois.
Tá. O Hulk 2, o inimigo agora é outro, é foda.
É. E outro jogo que eu quero é o Atomfall, que é da Rebellion Games, que faz os jogos Sniper Elite. E agora, só que agora eles estão fazendo um jogo FPS com tons misteriosos, de vila misteriosa nos confins do mundo. Acho que é britânico. E nazistas, minas secretas com segredos, monstros. E não, eu acho que não é de tiroteio a Vera, tipo, Doom é meio uma coisa investigativa. talvez tenha um pouquinho de terror. Eu senti uma vibe muito de BioShock.
Esse trailer desse jogo é uma loucura, uma viagem, velho. Foda esse jogo.
No mínimo ele deve parecer aquele... É aquele russo lá, o Atomic Heart.
Isso, verdade.
É. E aí sai no final do mês. Eu não lembro o dia do Front Berserk. Mesmo dia.
Front Berserk, esse eu quero, esse eu quero.
Então esses são os jogos que a gente deveria ficar de olho neste mês. Falando em ficar de olho, causou burburinhos a partir dessa semana os novos jogos da Plus para esse mês também. Que são eles? Dragon Age, Sonic Colors e o Tartaruga Ninja Kawabunga Collection. Só que Dragon Age não é qualquer um Dragon Age. É o Dragon Age que saiu há 4 meses atrás. E esse jogo é da EA. Como assim a EA fez isso? Como assim foi liberado? O jogo performou abaixo. Mas assim, eu sinceramente eu não esperava que eles abririam a mão. Então eles são mão de vaca pra cacete. E já lançasse esse jogo, não sei qual foi o acordo com a Sony. Que... Toma aí. Toma aí o jogo na Plus e é isso aí. Eu achei incrível. E as pessoas ficaram meio confusas em primeiro momento na internet. Eu achei engraçado. Um jogo novo. Da BioWare. Já na Plus, assim. Bom, agregou bastante valor ao serviço, né, da Plus. Isso no tier mais básico deles, o A Plus Essential. E já tá esse jogo. Se fosse o outro tier, os mais caros, tudo bem. Mas esse é o tier mais baixo, o Essential, que é a Plus que sempre existiu aí desde sempre. Você ganha aqueles 3, 4 joguinhos por mês.
Cara, eu não sabia disso, que era no Essential. Eu achava que era do extra pra cima.
Não, é no Essential. É aquele o mais podre.
Caramba, é o que tá virando aquelas a Xbox, né? Como é que é o nome?
É. Games with Gold.
Isso.
É.
Caramba, realmente. Eu não sabia.
Aí, ó, reaction pra vocês, ao vivo.
Agora eu vou muito choque. Porque assim, se fosse da extra pra cima, não teria assim. Teria um problema liberar um jogo tão recente na extra ou na deluxe. Agora na essential é complicado.
Mesmo que na pra cima tem vários lançamentos e de dia 1, assim, né? Tem jogos bons que estão lançando no dia 1 lá, né? Essa modalidade.
Mas eu acho que a EA deve ter feito isso não só porque ele performou mal nas vendas, mas porque ele performou mal em críticas, né? Algumas válidas, outras nem tanto.
É woke. É woke.
É, o barulho de da manada de imbecis falando que o jogo é ruim porque tem pronome neutro. E é engraçado, cara. Sempre bate nessa, né? É engraçado. Pra esses imbecis, os argumentos contra eles são imbecis também, porque não faz sentido. Pra você, tá tudo bem existir dragão. Mas não pode existir trans. Que porra é essa, velho?
Não, se tiver identidade roxa como ele tem, já tá errado.
É, não. É, os caras falando assim, caramba, não existe elfo preto, não existe elfo gay. Mano, não existe elfo, ponto. E aí os caras vão criticar umas coisas nada a ver, velho. A narrativa do jogo é
fraquinha, é bem desinteressante, não conseguia me capturar.
É a coisa melhor do jogo pra mim, que eu joguei esse game. O que eu mais gostei do jogo foi a narrativa. A narrativa não. Cara, eu me contradizendo. Narrativa não, cara. A jogabilidade.
Gostei do mundo e da exploração.
O mundo ele é bem, bem bacana mesmo. E aí é gostosinho de explorar. Mas o combate, pra ele ser mais hack and slash, apesar de eu estar gostando mais por combate de turno, o hack and slash desse Dragon Age foi muito bem feito, mano. Principalmente pra quem joga de guerreiro, pra quem joga de mago. Porra, ficou bom pra caralho. Mas é uma pena que o pessoal tenha se afastado dele pelos motivos errados, sabe? Isso que tá foda hoje em dia. A comunidade tá deixando de jogar alguns games pelos motivos errados. E não pelos motivos que realmente são válidos de críticas.
É, porque segundo essas pessoas, a história das coisas do mundo nunca foi assim e agora não tem que ser assim. Tudo tem que estar no seu status quo. Se nunca teve isso antes, nunca deve ter agora e depois, porque não é normal. Então eu acho que eles ficam tão incomodados que as coisas estão querendo mudar e entrar mais coisas, como dizem, inclusive e inclusão, né, das coisas. Então eles ficam incomodados porque vai descaracterizar as coisas, mas eu acho que não. Não, não são eles que decidem.
pelos filhos da puta, velho. Passou anos, desde que a cultura do audiovisual foi criada. Os malucos, é só personagem tudo igual. Sei lá, começou a mudar de uns 15 anos pra cá e os malucos já tá chorando, velho. Pra que essa... Não, e o pior, velho. O pior, sério, o pior pra mim, quando eu vejo uma pessoa assim, falando esse tipo de asneira, ah, cultura woke, não sei o quê, e eu percebo, assim, pela cara do sujeito, que ele tem menos de 15 anos, eu até, tipo, relevo, assim, tipo, pô, é um idiota ainda, tá aprendendo ainda como é que é a vida, tá formando seu caráter. Agora, quando é um cara que aparenta ter mais de 30 anos, me deixa, assim, nem com raiva, eu sinto tristeza, velho. Porque os caras com 30 e poucos anos, 40 anos, casado, velho, com esse tipo de papo, meu irmão, sério, sei lá, tipo, acho que o nosso público não tem esse tipo de gente.
Não, tem não.
Eu espero que não. Mas, se esse episódio caiu e você aí tem 30 a mais, tá falando que a cultura woke tá estragando tua vida, cara, porra, busca um tratamento, busca alguma coisa, porque tu não tá bem, velho.
Ou então fica com os jogos antigos, tem bastante jogo aí, deixa o mundo seguir em paz.
Sabe?
Vai, coisa antiga. É que era bom, né? Como vocês dizem. Bom. E falar em cores, o Sonic Colors, eu acho engraçado, porque eu lembro de ter gostado desse jogo quando eu joguei no Wii originalmente, mas eu fui jogar essa versão que vai daí, que é um remasterzinho, e reforçou o quanto eu não gosto de Sonic. Sou hater de Sonic, como o Zapdos deve saber.
O pior é que esse Sonic Colors eu não cheguei a jogar. Esse eu não...
Talvez você goste.
Eu vou testar, que realmente eu gosto de, porque... Diferente aí no contrapartida de muitos gamers, eu comecei a jogar dos jogos de plataforma com o Mario também. Então, Mario é o hábito, né? Mas eu tenho um carinho um pouco específico pelo Sonic por causa da época que eu joguei ele. É uma época que eu lembro com carinho, então eu gosto bastante do personagem. Da hora.
Você diria que o Sonic é o cuscuz paulista dos games?
Ah, não, nossa, esse é. Agora vocês colocam o coitado do Sonic. O paulista é impagável, o Sonic ainda dá pra jogar. Inclusive, até abrindo uma leve pequena aspas aqui, eu joguei, não, assisti o Sonic 3. Caralho, mano.
Bom.
Saindo assim do assunto, mas ainda quase permanecendo, né? Que é um personagem de videogame. Opa, caralho.
Eu vi só um. Não vi nenhum dois ainda.
Primeiro ele é ruim. Primeiro era assim.
Sério? Eu achei um filme legalzinho. Então deve ser muito bom o 3.
Porra, rapaz. Aí a partir do 2 ele começa a ficar bom. Agora o 3. Meu irmão, o 3 é tipo Dragon Ball, velho. Vou pra caralho. Gostei demais.
Entendi. Vou procurar ver.
É, já tá na biblioteca Paulo Coelho, então só baixar.
Isso aí, corro. E o Tartaruga Ninja é aquela coletânea que vem... Tava começando antes de começar a gravar. É uma coletânea que vem jogos 8-bits, Game Boy, 16-bits e arcade. E basicamente os 16 e arcade são o mesmo jogo, mas com... fases levemente diferentes, vamos dizer assim. Então dá pra jogar os três, são jogos muito bons. É uma. Nesse mês veio uma seleção muito boa.
13 jogos, né? 13 jogos aí pra quem gosta da tartaruga. Eu acho que eu vou jogar. Se tiver aquele clássico de Nintendinho, eu vou jogar com certeza.
Tem um ruim e tem um bom. Que é o 2, eu acho que é o bom.
Dois é o bom?
O 2 é o que imita o do arcade, não é? Que saia, você sai e tem um prédio pegando fogo. É, acho que é um prédio pegando fogo.
Não lembro do começo desse. Eu só lembro que tem uma hora lá que você fica enfrentando os caras que vêm de bike, de skate.
Entendeu? Não sei se tem essa... eu acho que é isso. O ruim é aquele que você entra no esgoto, embaixo d'água, e você toma choque com os bichos lá.
Nossa, nunca nem joguei esse, ó.
É muito ruim. É o primeiro, não entendi. Deveram até episódio no Angry Video Game Nerd.
Caramba. Vou procurar pra ver.
E tem um X1, um jogo de 1x1 de Super Nintendo. Deve estar nessa coleção também.
Esse eu acho assim, vou falar aqui, vou julgar sem conhecer. Esse eu acho que é uma merda.
Todos é da Konami, inclusive.
Esse, sei lá, não tem como ser bom esse daí. Parece muito, eu tô vendo as imagens aqui, parece muito travado.
Será que o jogo de Liga da Justiça 1 contra 1, 16-bits? É meio isso aí, ó. É parecido.
Vale o teste. Só pelo de ter o de Nintendinho, vale muito o baixar e jogar.
Isso aí. Show de bola. Então, ó, seleção sólida pra PS Plus esse mês. Bora pra sessão de jogos que a gente está jogando. Não exatamente jogos que a gente zerou. A gente prefere deixar a coisa mais conclusiva para os nossos reviews lá no site supernovas.gg. Vou começar aqui com o Zapt. Até que a gente tá jogando essa semana.
Eu tô rejogando um game que permite fazer o que trabalhador de meia idade gosta, e aí no puteiro. De vez em quando, você junta as moedas e vai no puteiro, ao mesmo tempo tá matando monstros. Tô revisitando The Witcher 3, e a cada hora que eu passo nesse jogo, pra mim ele vai ficando melhor, sabe? Eu tô querendo platinar ele, né? E eu tô com a impressão de que quando eu conseguir platinar, ele vai se tornar, assim, sei lá, acho que top 3 ou top 2 pra mim de jogos. Porque esse jogo é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom mesmo, em tudo.
Resistiu ao teste do tempo. Ele saiu ali no começo pra meiuca da geração passada.
Ele, acho que ele tem 10 ou 9 anos, né?
Por aí.
É, acho que foi 2015 ou 2016?
2015, eu acho.
Enfim, mas esse jogo é... Ele tá bem, eu acho que ele vai continuar bem. E o que mais me impressiona, assim, todo mundo fala, The Witcher tem a gameplay zoada. Eu concordo em parte. Ela não é primorosa.
Não, né? Não estraga, não atrapalha, né?
É, mas ela também não é um lixo. Tem gente que fala como se ela fosse um lixo. Ela é boa, mas o resto, cara, o mundo do The Witcher, a lore, os monstros, é muito foda. O Geralt é um puta personagem. Tem outros personagens que acompanham ele. E são muito bons também. E até hoje, tipo, eu joguei outros jogos massivos como The Witcher. E nenhum deles, pelo menos pra mim, né? Nenhum deles chega perto de ter missões secundárias tão boas quanto. Porque, pô, você vai fazer uma missão secundária que não vai agregar em nada na história principal. E é uma missão foda, velho. É uma missão foda. E tipo, pô, os caras se perderam... Não perderam, né? Mas... investir um tempo e um dinheiro em cima desse jogo pra fazer uma missão que ela não vai influenciar na história principal e que ela é foda. Ela parece a missão principal. É realmente um jogo que eu gosto. Eu já gostava dele, mas hoje eu gosto muito mais. E aí eu fiquei feliz também porque vai ter. Eles vão lançar. Eu acho que é em novembro desse ano. Vão lançar as cartas de Gwent, né? Físicas. E parece que vai ter até. Estão dizendo aí, né? Que vai ter até uns torneios, uns mini torneios pra comemorar. Então, Witcher 3, tô rejogando. E é foda, continua foda pra caralho.
E as expansões? Você tá com elas também? Vai...
Tô. Peguei a Definitive Edition. Nunca tinha jogado as DLCs. Então, tô fazendo o modo campanha normal, né? Pra depois ir pras DLCs e aproveitar o máximo possível.
Esse jogo ali tem modo desses que morreu já era? Tipo The Last of Us.
Cara, ele não, se eu não me engano, ele não tem. Mas ele tem o último modo dele, é fudido. O último modo dele é muito difícil, porque não sei se você lembra, no The Witcher tem uma opção chamada meditação. E quando você medita, a vida enche toda, né?
Uhum.
E nesse último modo, que acho que é Marcha da Morte o nome da dificuldade, não, a meditação não enche o seu life.
Só poção.
Isso, só faz os recursos voltarem, né? E aí você tem que ficar enchendo o seu life. Acho que ou é dormindo, não sei nem se dá pra dormir. Esse jogo é dormindo, ou upando, né? Ou comendo. Só que, não sei se o pessoal lembra, mas comer nesse jogo recupera a vida muito devagar, velho.
Sim.
Putz, é muito devagar. Sério, eu fico irritado quando eu tô precisando, assim, encher a vida e não quero meditar. E, tipo, sei lá, como uma fatia de pão e, porra, demora pra caralho pra encher a vida. E quanto mais forte você fica, mais vida tem que encher, mais coisas você tem que comer. E pra conseguir dinheiro nesse jogo não é fácil, né? Não é tão difícil, sei lá, quanto um Kingdom Come. Mas mesmo assim é difícil você conseguir dinheiro.
Eu ia citar esse jogo mesmo.
É, pra ficar comprando comida. Aí eu fico, caralho, mano, e pra platinar tem que zerar no Marcha da Morte. Às vezes eu fico treinando, né? Falo assim, não vou meditar agora não, vou ficar comendo aqui pra ver se eu consigo encarar o Marcha da Morte.
Isso que é perguntar, se tem, envolve, a platina dele envolve jogar no mais difícil.
Isso aí, é esse pad. Aí eu vou fazer o máximo possível de troféu antes de ir pro Marcha da Morte, pra quando chegar no Marcha da Morte só sair ruxando a missão principal mesmo.
Uhum. É, boa sorte nisso, sim.
É, cara, ele é bom pra caralho, velho. Puta que jogo bom, mano.
É, e tem muita coisa pra fazer nele, né? De side.
Eu não fiz, nem acho que não teve.
Ah, tem uma missão lá do The Witcher, de side quest, que é desde você procurar uma frigideira velha.
Caralho, eu lembro disso.
É, tipo, ficou, virou até meme, né? Você procurar uma frigideira. E tem outra que você encontra um clérigo lá na frente. São missões, aquelas... Essas missões, essa missão que eu vou falar agora, ela não aparece no... Como é que se diz? E assim, quando a missão ela fica disponível, aparece a notificação dela, né? Essa tá espalhada no mapa, então você tem que encontrar ela. Se você não encontrar, e você zerar o jogo, fodeu. Vai passar desapercebido. E essa você encontra um clérigo que ele pede pra investigar uma mina. Aí você vai investigar essa mina lá e tem um monte de corpos. Aí você começa a ouvir uma voz fantasmagórica.
Eu sei. Embaixo de uma casa, meio assim? Ou perto de uma casa, no quintal, uma coisa assim.
E tem duas. Essa é bem parecida. Essa que eu tô falando é que você encontra um antigo bruxo da Escola do Lobo. E aí ele fala que, eu não sei quanto tempo que eu tô preso aqui. Aí quando ele conta a história dele, o Geralt fala assim, pô, isso aí que você tá falando aconteceu há 300 anos atrás.
Acho que eu sei qual é essa.
Putz, é foda, velho. Então, e é uma missão secundária, velho. Uma missão secundária. E eu falei, caralho, essa aqui, pra mim, é uma das melhores missões de jogo. É uma missão que, se você não fizer, não vai, tipo, fazer diferença nenhuma.
A missão do lobo que não conseguia comer é secundária?
O lobo que não conseguia comer?
É, que um cara... Que vira lobisomem e ele sofre de uma maldição que tudo que passa pelo esôfago dele queima. E aí ele não consegue encher a barriga nunca, ele passa fome eterna.
Caralho, eu não lembro dessa.
Caralho, muito foda.
Mas é foda, mas só
foda. Até aqui.
As missões secundárias são fodas, cara.
É, muito bom. Muito bom. É, mexe muito com o folclore, né? Esse folclórico, né? Então também mistura um pouco com coisas que a gente ouve de história.
Você
me lembrou do Kingdom Come, não é o jogo que eu vou falar, mas lembrou uma passagem de... No começo do jogo você tem que ir para um acampamento meio cigano, meio nômade, para um cara meio fodinha de luta para te ensinar alguns golpes, como lutar e tal. E é o tipo o tutorial do jogo. E aí tem um cercadinho para vocês se brigarem com espada de, acho que de madeira, não sei se é de madeira ou se é espada de aço mesmo. E o jogo assim... É longe pra caralho o lugar. Eu achei ruim de achar. Você tem que fracote, ficar desviando de bandido na estrada. Vem alguém no horizonte. Tem que se esconder no arbusto. Você nunca sabe se é a pessoa que vai se matar ou não. Se você estiver fudido, nem tente. O maior método pra chegar lá. E aí você treina. Aí só que você vai levando os golpes, errando eventualmente, que é difícil. Você vai... saindo, sua energia vai despencando a zero. Não é tutorial de não está valendo. Não, você fica com 10 de life e o cara fala: não vamos continuar não, porque você tá fudido. Vai lá se curar, só que pra se curar é dormir ou comer. Comer é muito pouco também. Dormir não é qualquer cama. Se você deitar na cama de alguém do acampamento, por exemplo, você é acordado no meio da noite e todo mundo querendo te queimar na fogueira, porque você pegou no lugar de alguém. Aí tem que voltar lá pro começo do jogo, tipo, 2 horas caminhando, porque um cavalo é tão caro como um cavalo na vida real, você não consegue nada nesse jogo.
Conseguindo o site do boi.
Eu acho que é mais fácil ganhar dinheiro na vida real do que nesse jogo. E aí você fica fudido caminhando dia e noite... Fodido porque você não fez um tutorial direito. Muito.
Caralho, merda, velho.
Caralho, mas é muito bom. Você, é o jogo da fudança. Você só vive fudido.
O jogo da fudança é a Idade Média como ela era, né, mano? Idade Média era assim: você cagou no lugar errado, você morreu. Você pegou uma incêndio e fudida.
É, hardcore para um caralho.
Tem doença nesse jogo?
Muita coisa. Eu comi um queijo envenenado porque eu não tinha aprendido a olhar no inventário a validade. E eu fiquei passando mal.
Caralho, sensacional.
Até fiquei zanzando na cidade. As pessoas falam, você não tá muito bem, não.
Caralho, tipo, na natureza selvagem, vê se é o meu guia.
Não tinha dinheiro pra comprar poção, não sabia em quais lojas, porque as lojas são iguais. Tinha poção e se tivesse, não tinha dinheiro. Não tinha receita pra fazer na bancada, não tinha nada, e eu ficava só protelando. Comia alguma coisa pra vida encher, mas a vida ia esvaziando.
Aí tive que morrer. Não consegui. Tive que voltar uma hora de save pra descobrir até em qual momento que eu não tinha comido ainda aquela porra daquele queijo. Aí depois eu aprendi a olhar o do inventário, coisas que você não pode comer. Senão você pode pegar uma infecção, enfim. Mas é bizarro. Mas o jogo que eu tô jogando, Zapt, é o jogo da moda, o jogo da atualidade. Primeiramente falando, agradecendo a Nuvem, que nos enviou este joguito, que é o Monster Hunter Wilds. Nuvem é o site, maior site da América Latina, loja digital de games. E eu sinto que existe um estigma muito grande de pessoas acharem ouvir Nuvem e já acham que é só jogo de PC. Tem uma ênfase que é grande, mas tem todas as plataformas lá, inclusive promoções de jogos da Nintendo, jogos do Switch. Então tem tudo lá, tem PlayStation, tem Xbox, tem Switch, tem PC. Tem gift cards, se você quer um lugar seguro para comprar gift cards dessas redes, também tem. Promoção a rodo o tempo todo, por exemplo, agora na data desse podcast e até o lançamento dele ainda tá. Tem uma promoção de jogos brasileiros, somente jogos brasileiros. Então tá lá só nata, Enigma do Medo, o Sandifna, que tá 10 contos, 10 conto. Tem Top Gear Collection também, tem Dodgeball Academy. Então, corre lá pro site nuvem.com, nuvem.com. Também tem o Monster Hunter, que eu vou falar agora, com promoçãozinha lá, tá? Então, corre lá, nuvem.com, e agradecimento por ter fornecido Monster Hunter Wilds pra gente. Disclaimer, a versão jogada é a versão de Xbox Series X, que acredito que seja muito semelhante à do PlayStation 5. Digo isso porque está recebendo muitas críticas da versão de PC, mas eu já adianto aqui que eu tô achando algumas coisas bem curiosas tecnicamente nesse jogo, jogando esse jogo. Eu tô jogando no modo performance, que mira ali nos 60 FPS, e além de ter muito travamento de quadro, de vez em quando tem uma textura muito feia, quase Play 3, nível Play 3 ali rolando no jogo. Achei bem interessante, assim, por dizer, depois de Dragon's Dogma 2, que é um jogo que eu acho que eu não notei isso. Então, eu não sei se updates podem remediar isso no futuro, mas se remediar a parte de travamentos já estaria de bom tamanho. Isso para dizer que o jogo assim não é um dos jogos mais bonitos para essas pessoas que prestam atenção ali em textura serrilhada no fundo, borrada, tipo de coisa assim, que faz você de repente pensar para que eu comprei a porra de videogame de R$5.000 às vezes, sabe? E isso rola em Monster Hunter Wilds. Ele tem a sua beleza em outros pontos, principalmente na artística dos monstros, são muito criativos, mas fica aí essa parte que acho que precisava de uns patches aí a mais. Provavelmente isso está sendo parecido no PS5. Agora para o jogo, antes de jogar eu li muito nas reviews gerais, site nacional, site gringo, as críticas de que esse era o jogo mais fácil da série. Eu não sou muito chegado no nível de, falando aqui de jogar muito Monster Hunter como franquia. Minha experiência com Monster Hunter é PSP. Eu joguei bastante Monster Hunter no PSP, que era febre essa porra na época, e joguei umas boas horas também do Worlds, mas mal lembro assim. E jogando esse Wilds, ele acende essas memórias do Worlds, que muita coisa pra mim é bastante parecida. Eu creio que para o jogador hardcore de Monster Hunter vai ver que tem muita coisa diferente e tal. Mas ao meu olhar leigo em Monster Hunter, ele tem coisas muito parecidas. E ele vai além Facilitando ainda mais para esse público aí geral, para angariar mais pessoas. Então, sim, como todo mundo está dizendo, esse é realmente, por experiência própria, um jogo fácil até agora. Eu joguei ele a tarde de hoje, eu comecei hoje. É um jogo que eu estou jogando, ainda estou no começo, isso pode mudar. Mas se as pessoas falaram, eu acho que eu vou confiar de que é um jogo, sim, muito fácil. Eu não cheguei nem perto de morrer. Jogando a tarde toda. Inclusive, a hora que eu quase morri só foi quando eu falei assim, ó. Apareceu um chefe, o jogo vai atrás dele. Aí comecei a meter o cacete. Aí ele correu, encontrou com outro monstro que é um monstro que o jogo tá dizendo que é mais forte, que você só vai encontrar lá pra frente. Os dois começaram a se engalfinhar, eu fiquei olhando. Falei, isso mesmo, bate um no outro, tira energia bastante, que eu depois entro na dança aí e você só... Alegria. Aí, o monstro principal da missão, que era do level normal, o meu level, fugiu e ficou só o grandão depois. Pois eu falei, não vou atrás do outro, eu vou enfrentar esse poi aqui. E mesmo, às vezes, quase morrendo, eu consegui matar ele, assim. Não sei se o jogo queria que realmente fizesse isso, mas já peguei os loots dele mais antes do que o jogo antecipou. E consegui fazer armaduras mais fortes, então ele tem assim um balanceamento meio que pra baixo, assim, um pouco mais fácil o jogo. Mas dito isso, ele é um jogo muito gostoso de jogar. Eu acho que eu entendo qual é o prazer final dele, que é muito gostoso o design todo em volta do bater nos monstros. Desde o barulho da esporrada, que sabe, o impacto, o feeling... E de você arrancar partes, ou uma carapaça, ou ferir, isso dá um prazer gostoso. É um jogo que você não tá, parece que tá passando sabonete. Tem muito jogo aí, ó, de character action, que são jogos joinha, jogos ótimos, mas eu não sinto que eu tô mandando bem, tá legal a luta, mas eu não tô sentindo... Os golpes gostosos se pegar nos inimigos, nos chefes. Esse não, esse é sobre isso. Eles gastaram muito tempo em cima disso. E também é um jogo muito focado em história. Ele é bem linear, no sentido de que ele tem sempre aquele o mundozinho lá, igual os mapas, só que você vai fazer missão, aí você cumpre a missão, vai no lugar e tem cutscene. Aí faz missão, vai pra outro lugar, tem cutscene. Nesse ponto tem uma coisa até parecida com Red Dead Redemption 2, que eles vão fazendo acampamentos em vários pontos do mapa, vão seguindo o mapa, seguindo. Ah, vamos montar acampamento aqui, agora ali é a sua nova casa. Aí você faz as preparações ali, naquele bioma ali e tal. Então ele parece essa coisa de acampamentos, que você vai indo, vai indo, vai indo. E eu tô gostando dessa experiência guiada. E embora eu sinta que ele seja um jogo bem dobrado, bem indicado para pessoas que utilizem a poção multiplayer. Eu não assino o Game Pass Ultimate ou algum outro serviço do Xbox no momento que me dê a opção de usar online, a rede online e jogar contra os jogadores. Porque se fosse no PlayStation eu poderia fazer isso, mas eu não tenho assinado no Xbox. E... Mas também dá pra jogar, mas eu sou o tipo de pessoa, não sei se é assim, mas pra mim, modo online de jogo é secundário.
Era isso que eu tava com medo quando lançou esse jogo, que ele tivesse, como se diz, o foco maior na aventura online, sabe? Porque eu gosto do Monster Hunter, mas eu não sou um aficionado, eu só joguei um título de PSP. Aí eu joguei o World e eu quero muito jogar esse Wilds, porque, assim, como você falou, eu tava vendo que ele é o mais atrativo a quem não é fã da saga.
Exato.
Que é tão fã hardcore, né? Essa é até uma dúvida que eu tenho, porque, assim, eu demorei muito a me acostumar com o combate do World. Que, cara, sei lá, no começo eu achava ele muito travado, mas na verdade você tem que aprender o golpe pra que fique fluido a gameplay. Nesse Wilds, ela tá um pouco mais instintiva?
ele tem umas facilidades, que, como por exemplo, afiar a faca enquanto você tá numa montaria, então quando você fica cega a sua faca, sua arma, você chama a sua montaria e sai correndo que nem um louco e rodeando o chefe, e enquanto você afia a faca, você fica igual um bobão ali no meio da luta e o bicho vindo ali te atacar e você afiando uma porra de uma faca. Então ele tem essas melhorias de vida, mas o feeling do que eu lembro ainda é muito, pega muito ainda assim do World, que é a continuação, porque depois do World teve o Rise, né? E ele...
É verdade, o Rise ainda.
É, e ele é uma curva, né, na série, como quase um spin-off, alguma coisa do tipo. Então o Wilds não é uma continuação do Rise, o Wilds é a continuação do World. E ele pega muito, muito do World, até... Inclusive até o feeling de alguns cenários lembra bastante e tal. Floresta dele, por exemplo, e tal. Então, ele tem essas coisas, eu não me lembro. Por exemplo, se no World tinha coisa de igual o Dragon's Dogma, você escalar o monstro e enfiar a faca na jugular dele loucamente. É, ficar ali que nem um touro mecânico ali em cima, tentando enfiar. Mas tem isso e dá várias deliciosas... porradas ali, é muito prazeroso você conseguir pular da sua montaria como um trampolim, cair em cima do monstro, agarrar no pelo dele, enfiar a porra da faca loucamente e tal. Tem os especiais, uma coisa que isso foi sempre que eu lembro de Monster Hunter, existe isso, é que ele taca foda-se pro mapeamento de botões padrão indústria, né? Que a gente, quando vai jogar algum jogo, a gente sempre espera alguma coisa parecida, muito parecida um jogo com outro. Esse não, esse desde lá do começo usa um layout de controle específico dele, que ele setou ali, e até hoje ele continua com esse. Vou falar na língua PlayStation. O triângulo dá um ataque, o bola outro, o X pula ou esquiva, e aí pra você escolher... Os itens ali embaixo na roleta, você tem que segurar o L1 e com o quadrado e o bola e pra trás ou pra frente na roleta ali, bem louco assim o controle. Então demora um pouco pra você se acostumar no começo, que é muito botão, é muita combinação de coisa. Tanto que tem o tempo todo lá em cima umas legendazinhas do que faz o que, e eles sabem que é uma combinação complicada, mas eles continuam com isso aí, então dá pra dar uma sofrida aí no controle no começo do jogo. E como eu disse, ele se inclina muito pra parte do multiplayer. Na vila ali, muito as coisas, as casinhas, as pessoas que você fala, é muito, se baseia muito em criação de lobby, de party, de missões junto com alguém e tal. Então você vê ali que ele tenta te empurrar muito ali pro multiplayer. Mas você pode ignorar e jogar ele normalmente. Ele deve ser muito divertido, sim, com amigos e tal. Mas eu não tô podendo, nesse momento tecnicamente não consigo, tô tentando jogar ele sozinho mesmo e é isso, mas eu tô gostando dele até agora do que eu tô jogando, embora esteja fácil, com histórias ok, indo ali, ainda não desenvolveu muita coisa, tem bastante cutscene, mas pra não acontecer nada, mas eu creio que o jogo seja... grande, mas ele também já foi dito que ele não é o maior de todos, ele é um jogo relativo. Para o Monster Hunter, ele é um jogo pequeno. Para mim, eu acho que isso é uma coisa boa. Mas eu fiquei investido, eu quero jogar assim mais dele, achei interessante, não tinha muito interesse. Mas agora me pegou o jogo, achei legal. O mundo dele, existe uma espécie de ciclo de estações, então... Ele começa muito árido, deserto, mas aí é dito que vai ter uma tempestade para vir a renovação. Vai ficar tudo muito bonito, tô esperando por essa parte. Então é uma ideia bastante interessante para você reciclar seu próprio mapa. Então é isso aí, Monster Hunter Wilds. Em breve, review lá no site com a minha impressão final do jogo.
De volta para o cartucho.
E, Zapt, vamos aqui reviver o passado duplamente, porque a gente vai falar de jogo antigo e a gente vai revisitar um podcast que a gente tinha antigamente, o spin-off, que é o De Volta para o Cartucho. Podcasts de jogos retrô, a gente tinha eles separados. Isso foi durante a pandemia. Foi muito louco gravar, porque a gente pegava, sentava e gravava 5-6 edições por dia. Estocava e depois eu só ia editando e lançando eles. Era bem, foi. Fizemos 50 edições dele. Escolhemos lá assim, cada edição um jogo. Cada edição, uma pessoa trazia um jogo. Então eu queria reviver isso, só que agora dentro de um bloco aqui, dentro do Supernova Show, para reviver, celebrar os jogos retrô. Cada um trouxe um joguinho. Eu não sei qual é o jogo do Zapt. Zapt não sabe qual é o meu jogo. O Zapt agora vai me dar uma dica. Eu vou tentar adivinhar qual é o jogo baseado nessa dica e depois vou eu falar também do meu jogo. Diga lá, Zapt, qual é a sua dica para eu tentar adivinhar?
Sim, para começar, tem limite de dica? Vamos estabelecer uma.
Fala uma, aí eu vou tentando, aí se não você vai dando outra e máximo três.
Ó, esse daqui que eu trouxe, ele é um beat'em up, foi lançado pro Mega Drive.
Tá fácil, se for o que eu tô falando.
Beat'em up da Sega, e o ano dele é 1995, essa é a primeira dica.
Porra, 95 aí já me quebrou. Mas foi Mega Drive mesmo?
Sim, ele é da Sega. Ele é desenvolvido originalmente pela Sega pro Mega Drive.
Cara, 95. Eu não vou usar browser nessa porra, não. Vou de cabeça. Você falou que é Mega Drive, eu ia falar Fighting Force. Mas como você falou Mega Drive...
É Mega Drive.
Eu vou, então, no último jogo da série no Mega Drive. Eu não sei se foi 95, não. Eu vou errar. É o Streets of Rage 3.
Não, não é.
Será, então?
Porque esse aqui, eu não sei, eu posso estar falando merda, mas eu acho que ele é um pouco underground, assim, acho que o pessoal que conhece ele, eles são realmente os aficionados por beat'em up. Ele, eu não lembro dele ser tão famoso. Pelo menos quando eu jogava, tipo, só eu conhecia, basicamente, né, no meu núcleo ali.
Ele é de alguma IP conhecida por fora ou é uma original da Sega?
Ó, agora vamos lá, agora... Você quer a Publish ou...
Vai outra. Se você quiser a Publish, pode ser que eu acerte.
Não, a Publish é a SEGA mesmo.
Sério, então não ia ser claro.
A desenvolvedora. Sonic Team.
Caralho.
E, ó, e ele é feito... Essa dica aqui é pra matar. Ele é feito pra parecer que ele tá dentro de uma mídia muito consumida pelos nerds também. Que não é o videogame.
Já sei. Matei. Faz sentido.
Captei.
Captei a vossa mensagem. Você tá falando de Comic Zone.
Exatamente. Comic Zone de 1995.
Depois dessas dicas, não tinha como.
É, porque foi isso que mais me chamou a atenção. Eu acho que é a coisa que mais chama a atenção nesse jogo. Cara, ele é bom pra caralho, meu irmão. E tipo assim, eu escolhi esse jogo porque eu lembrei dele. Porque eu tava vendo tava pesquisando, né? E aí surgiu a notícia aqui, justamente do Comic Zone, que em 2022 a SEGA fez uma parceria pra lançar um filme dele.
Eita!
Pra lançar um filme, tipo, só que parece que o projeto morreu e não foi pra frente. E eu falei, caralho, mano, tipo, sei lá, eu acho que até é bom, sabe? Porque eu acho que ele é um jogo que não tem como ele ser tão bom em outra mídia que não seja videogame. Talvez um filme ou uma animação, não live action. E se esse jogo sofresse um remake ou continuação, eu acho que ele não traria tanto impacto quanto foi na época. Porque, pô, você vai jogando aqui, tipo, o cara, literalmente, ele vai passando por dentro da HQ, e não é só que ele tá na HQ, tipo, de fundo. A HQ faz parte da gameplay. Quando você vai mudar de uma plataforma pra outra, ele se afoia na borda, né? Ele pega na borda do quadril e desce e aparece diversos balões de fala e tudo mais.
E ele é um artista, né? Que vai passar lá, não é? Vai parar lá.
Não entendi.
Ele é um artista, que é um desenhista que vai parar nesse mundo, né?
É, a história é de um desenhista, aí bate um... É uma história maluca. Aí bate um raio nas folhas da HQ que ele tá desenhando. Aí ele entra dentro da HQ e o vilão dele sai. O vilão que ele criou sai. Então ele tem que ficar, tipo, lutando dentro da HQ pra sair pro mundo real novamente e deter o vilão. É bem simples a história, assim, mas esse é um jogo que eu tenho muito carinho, porque eu achei ele genial. Eu achei ele muito genial, assim, não tem outra palavra. Eu gosto realmente dessa proposta dele ser um jogo dentro de uma história em quadrinhos. Eu acho muito foda.
Você conseguiu zerar ele? Porque isso é difícil pra caralho.
Mano, então, isso que eu tava falando, eu não consegui zerar.
Por isso que eu acho que você e ninguém.
É, eu nunca consegui zerar esse jogo. Eu apanhava pra caralho, ficava muito frustrado. Mas o jogo era tão bom que eu sempre tentava rejogar ele, tentava zerar. Mas até hoje eu nunca consegui zerar.
É, se você conseguiu zerar, deixa um comentário aí que é um autógrafo seu.
É, esse é o brabo. Ele é muito foda, esse jogo é bom pra caralho. Eu tô vendo uma gameplay dele aqui, e o cara é mó... O personagem é mó, como é que se diz? Estiloso. Ele lembra um personagem de... Um vilão dos jogos, dos filmes do Van Damme. Louro, cabeludo.
Assim, com o clinho redondinho, pequeno.
Aham, pode crer. Foda pra caralho.
É. Esse jogo, você consegue jogar ele hoje no Nintendo Switch Online. Ele tá na biblioteca lá.
Ah, tem lá?
Tem.
Acho que eu vou revisitar esse jogo aí.
Porque lá não tem só Super Nintendo, não tem quase só da Nintendo, né? Tem um Mega Drive lá, uma sessão só de Mega Drive. Tá lá.
Esse jogo...
Quero ver você zerar aí.
Ah, vou tentar agora. Vou tentar.
Vai, tenta lá. O meu jogo, Zapt. Eu vou te dar uma dica.
Eu não vou acertar, que eu sou muito ruim. Isso.
Não, você acha que é porque você gosta muito dessa franquia. E, ops, já deu uma dica.
Olha lá, já é dica.
Ele é um spin-off. Ah, se eu falar assim, essa dica toda. Oh, vamos lá, foda-se. Ele é um spin-off de um jogo de luta.
Eita porra.
É.
Spin-off de jogo de luta.
Spin-off de jogo de luta.
Tá.
Alguma sugestão?
Spin-off de jogo de luta?
É. Ou seja, quando eu digo que é spin-off, então ele não é um jogo de luta, exatamente. Quando eu digo jogo de luta, né, luta um contra um, tipo, né?
Tá. Peraí, mas ele é um spin-off, ele é de um jogo de luta, mas não é de luta.
Não.
Mas não tem nada de luta nele?
Tem. Isso não é um contra um. Não é aquele tradicional, assim, né?
É aventurinha.
Ele é... Um beat'em up ou um hack and slash?
Caralho.
É porque depois que dos anos 2000, beat'em up virou hack and slash meio que...
Tá. Prossiga.
É... Ele... Nele você... Embora seja um spin-off de jogo de luta, você só joga com dois personagens... Desses jogos de luta.
Ah, eu acho que eu já sei qual é.
Fácil.
Tem muito sucesso no PlayStation 2, né?
Oxe.
Sim, tem. É, isso aí, então é o Shaolin Monks.
Isso aí, ó.
Com Deus, daí é bom pra... Cara, o pior que eu tava vendo, isso é foda, eu tava vendo um Reels esses dias e passou um Reels do Shaolin Monks, cara. Que saudade de bater desse jogo, esse jogo é muito bom, cara.
Às vezes eu emulo ele, começo um pouquinho, mas aí eu prometo que eu vou em frente, mas eu nunca, por algum motivo, nunca arranjo tempo pra... De rezerar ele. Então, pra quem não sabe, a gente tá falando de Mortal Kombat, tipo Shaolin Monks, né? Jogo da era do PlayStation 2, saiu PlayStation 2 e Xbox somente, não tem pra PC. Ou seja, esse jogo tá. Ele é meio ruim de se encontrar pra jogar hoje em dia. Ele não. Ele tem no PC, ele, Zapt? Eu acho que ele
não tem. Não tem nem da PSN do PlayStation 3, que acho que daqui a pouco ele vai ser desligado, porque quase não tem mais nada lá. E nem tem lá do 4, tem em nenhum lugar. Só é. Eu sei. Se eu fosse tentar rejogar, era só o PlayStation 2 original mesmo.
O Ed Boon sempre brinca pra caralho com nossos corações, assim, meio que... Tentando dizer que merecia alguma... Não sei se remake ou continuação, alguma coisa do tipo, né?
Um remake eu já aceitaria, mas se ele fizesse uma continuação trazendo outros personagens, sei lá...
É que ele é uma... Eu não me lembro, acho que não é do 1, ele é do 2, né? Ele se foca na narrativa do Mortal Kombat 2, né?
Isso, que é quando o Shao Kahn acendeu e a gente... Só que assim, é isso que eu fico na dúvida, porque no 1 a gente derrota o Shang Tsung.
Sim.
No 2 o Shang Tsung já não tá entrando naquele mundo ali.
O 2 ele dá uma chance pra ele de novo e rejuvenesce ele.
Ah, então é isso. Porque no Shaolin Monks a gente enfrenta o Shang Tsung de novo, só que jovem.
Isso, e o começo do jogo eles invadindo a academia já com todo mundo lá lutando, ou seja, já é depois do torneio do 1, então é isso mesmo.
E esse jogo tem umas boss fights da hora, velho, insanas.
Sim, e pra quem não jogou, ele joga com Liu Kang ou Kung Lao, que é uma escolha interessante, né?
Só que depois que você zera, você pode ter os
copos. Zero,
Mas aí, porque eu zerei e deixei de lado. E as vozes e as cutscenes são, são um swap de skin, né?
Isso muda só os golpes. Os golpes mudam.
Ah, é?
É, os golpes mudam. Tipo, o Scorpion, ele tem a cordinha, né? Claro, a famosa cordinha.
Uhum.
E tem o se não me engano, tem o Fire Breath também. E tem outros golpes lá. O Sub-Zero tem um congelar, etc. Tem o Slide. Aí depois, você lembra que tinha um modo também de fight, um contra um?
Sim.
Aí você liberava...
Fatality, normal.
Isso. Dava pra liberar o Johnny Cage, Baraka, Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang e Kung Lao.
O chefe do Baraka é chato pra caralho.
Não, pra mim, o mais chato que eu achava de chefes era o Reptile, mano.
Eu não lembro. Eu vou ter que jogar de novo.
Chato pra caralho. Tá, mano. Mas foi jogo bom, mano. Jogo bom.
Eu considero ele o acerto daquela merda do Mythology Sub-Zero.
Cara, esse Mythology Sub-Zero, eu escapei, assim, de ter jogado ele. Tem um... me indicaram na época, lançou, aí eu, tipo, não sei porquê, eu dropei, eu nem cheguei a encostar nele. Aí, depois de mais velho, assim, o que eu fui ver, o pessoal acha ele muito ruim.
O controle dele é abismal, horrível.
Não tem uma versão também desse daí que é o com Jax?
Sim, Special Force.
Nossa.
Ruim também.
É dá. Não duvido.
A abertura desse... É Play 1. A abertura desse jogo é meio... Já viu quando o chefe do South Park começa a cantar Suruba, meu bem? Começa as coisas meio psicodélicas na tela. É assim. Muito
bom. Demais.
Tá aí, ó. Duas recomendações então. Comics Zone e Mortal Kombat Shaolin Monks. Um você encontra oficialmente no Nintendo Switch Online e outro aí no Paulo Coelho da vida. Fácil de encontrar. E é isso, Zap. Então a gente termina hoje uma edição sucinta de Supernovas Show. Espero que vocês tenham gostado da nossa volta. Espero que vocês estavam, porque agora já matou sua saudade. E... bem-vindo a quem está estreando, vindo pela primeira vez. A gente promete, vamos tentar fazer disso um hábito semanal. Foi meio corrido a coisa, meio improvisada, mas a gente só tem a melhorar, tá? Com algumas surpresinhas, alguns tweaks, conforme o tempo vai passando. Que vai vir com mais novidades de jogos, de lançamentos, cada semana, de coisas que a gente está jogando, coisa antiga também. Então, se você quiser deixar seu comentário aí, comenta do que você gostou, o que você mais gostou, que a gente pode dar um reforço naquela parte, o que faz sucesso, pra gente tatear ali pra ver o que tá dando certo. A gente agradece a sua audiência e, como diz, acho que é o Faustão, a sua paciência. E a gente se vê até na semana que vem.
Até mais.